Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A lei do entendimento. Capítulo 4. Os denominados direcionamentos ou coberturas espirituais que procuram atrofiar a atuação da lei do entendimento nas pessoas. Um entendimento fundamental a ser obtido por um cristão é o conhecimento de que Cristo é o mistério de Deus por meio de quem todos os demais entendimentos para uma vida de acordo com a sabedoria de Deus podem ser obtidos. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Um cristão que vive no mundo e almeja realmente viver a vida cristã, necessita da graça de Deus para entender que é Cristo quem dá o verdadeiro entendimento sobre aquilo que realmente importa para uma vida segundo o querer do Senhor. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te, ou dispõe-te, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Entender, por sua vez, é mais do que ter a informação. Entender é saber, inclusive por experiência, sobre o funcionamento de algo e ter uma compreensão apropriada sobre as consequências de seguir por um caminho ou de desprezá-lo. Entender a lei do entendimento, portanto, é saber como o Senhor Jesus Cristo atua para conceder-nos o entendimento para um discernimento segundo os olhos de Deus, mas também como Ele atua para conceder-nos o entendimento de como podemos realizar as diversas etapas da vontade de Deus em nossas vidas. Entretanto, e conforme foi citado nos capítulos anteriores, há muitas pessoas resistentes ao querer de Deus e que também intentam gerar resistência à vontade de Deus em outras pessoas porque não querem que estas venham a estar livres no Senhor e para que não experimente uma verdadeira liberdade que se torna muito mais notória a partir do conhecimento da verdade. E considerando que o entendimento que leva uma pessoa a viver e andar em Deus provém do conhecimento concedido pelo relacionamento ou comunhão com Cristo, é este relacionamento ou comunhão que aqueles que resistem a Deus procuram prejudicar ou até interromper das mais diversas formas, inclusive na vida dos outros. Uma vez que é na permanência da comunhão com Cristo que uma pessoa é ensinada a conhecer a verdade que liberta, também é o abalo da permanência em Cristo que será o alvo daqueles que querem privar os outros do conhecimento da verdade. Considerando que a prática da comunhão com Cristo é o aspecto pelo qual uma pessoa passa a ter as suas faculdades exercitadas para discernir o bem, como também o mal, é a comunhão efetiva das pessoas com Cristo que muitos procuram abalar para afastá-las do conhecimento da verdade. Se, porém, alguém apresentasse uma proposição de que o seu objetivo é abalar a comunhão das pessoas com Cristo, a fim de que estas não conheçam a verdade e se tornem escravizadas ao engano, muitas pessoas não iriam querer aceitar a sua proposição exposta tão objetivamente, antes iriam rejeitá-la. Assim, uma maneira pela qual muitos têm tentado afastar as pessoas da clareza de discernimento da verdade que há na comunhão com o Senhor, é o uso de proposições de caminhos alternativos que são anunciados como caminhos que também concedem o entendimento e o discernimento do Senhor. Nos quais, porém, as pessoas são direcionadas a algumas condições e práticas que acabam fazendo com que elas se afastem da contínua comunhão com Cristo e, por consequência, também do entendimento concedido por Deus. Ser exposto aos ensinamentos e informações que outras pessoas proferem sobre Cristo é muito diferente do que aquilo que a lei do entendimento propõe por meio da comunhão pessoal de um indivíduo com o Senhor. No mundo, há muitas pessoas, ministérios ou instituições que dizem anunciar os ensinos e a verdade de Cristo, mas que na prática das suas proposições almejam ou atuam no sentido de dificultar o relacionamento direto de cada indivíduo com o Senhor. Falar sobre Cristo, mas, ao mesmo tempo, sobrecarregar as pessoas com atividades ou induzi-las aos preceitos que na prática as afastam de Cristo, pode ter aparência de atos de piedade, mas que na sua essência são proposições sutilmente corrompidas e perversas pelo fato de atuarem para roubar o tempo dos indivíduos que seria devido para a comunhão pessoal deles com o Senhor. Em diversas partes das Escrituras, os cristãos são advertidos a estarem atentos a respeito de proposições enganosas e sutis que querem afastá-los da permanência em Cristo, como apresentado em mais um exemplo abaixo. Colossenses 2, 16 até 3, 3. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Nenhum conjunto de obras que afasta as pessoas da intimidade ou da comunhão pessoal com o Senhor é aceito por Deus como uma obra feita a Ele ou para a honra e glória dele, pois antes de querer as obras das pessoas, Deus quer que elas tenham comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus. Deus não pede e nem pedirá o envolvimento de um cristão com obras que exijam deste o afastamento da comunhão e da intimidade com Cristo. Apesar de algumas pessoas alegarem que a exposição de outros aos seus ensinos é semelhante às pessoas permanecerem na comunhão pessoal com Cristo, ser ensinado sobre Cristo e relacionar-se pessoalmente com Cristo são, respectivamente, aspectos grandemente distintos e com efeitos igualmente distintos. Quanto à lei do entendimento, é pela comunhão com Cristo que uma pessoa é instruída e preparada para um adequado discernimento nos mais diversos aspectos de sua vida, e não somente pelo conhecimento que outros expõem sobre Cristo ou sobre os seus ensinamentos. Paulo, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, diversas vezes iniciava o seu ministério em alguma região através do anúncio sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de salvação oferecida pelo Senhor e pelo seu Evangelho, mas não o fazia sem que na sequência também expusesse o seu objetivo final muito bem definido e claramente exposto, a saber. Colossenses 1, 26 até 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Há muitas obras ou ministérios no mundo que anunciam a Cristo, mas que, ao mesmo tempo, em suas ordenanças e condutas comunitárias, se opõem à comunhão ativa das pessoas com o Senhor, tentando impedi-las de desfrutarem da vida que está disponível a elas somente em Cristo. em nome de ajudar os indivíduos a conhecerem a Cristo por meio dos seus cultos, tarefas e atribuições que colocam sobre as pessoas, muitos denominados de obreiros ou ministérios cristãos trabalham exatamente no sentido de manter as pessoas dissociadas da prática da permanência na comunhão pessoal com Cristo. Quando uma pessoa é instruída a se achegar diretamente a Cristo e pratica esta instrução, Cristo a ensina a viver e andar pessoalmente em Deus, o que significa também fazer a remissão do tempo da vida. Todavia, também é isto que vai contra os objetivos daqueles que querem subjugar os outros às suas dominações, denominações ou instituições para que lhes sirvam nos seus interesses e não nos de Cristo Jesus. Quando as Escrituras instruem os cristãos a andarem na luz, conforme visto no texto de Efésios 5 já citado no presente tema, vemos que Deus instrui aos seus filhos a se disporem diante do Senhor Jesus Cristo para serem iluminados sobre a vontade celestial, e não diante de homens e mulheres, ainda que estes se chamem de sacerdotes, pais espirituais, padres, líderes, guias, pastores, mentores ou outros nomes similares. Quando os discípulos de Cristo perguntaram a ele sobre a oração, o Senhor lhes respondeu diretamente o seguinte. Mateus 6, 5 até 6. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Se Deus quiser responder a um discípulo do Senhor por meio de outra pessoa, ele é Deus e é livre para fazê-lo, assim como às vezes o faz. Entretanto, a busca por uma resposta ou provisão que um cristão precisa receber de Deus deveria iniciar na condição pessoal e individual desta pessoa se apresentando diretamente ao próprio Senhor. Assim, muitas vezes, as obras, instituições, ministérios ou pessoas que se opõem à intimidade dos cristãos com Deus são precisamente aquelas que declaram atuar em nome de Cristo, mas que se mostram não serem verdadeiramente de Cristo quando atuam para impedir que as pessoas de fato se aquietem pessoalmente e diretamente diante do Senhor, opondo-se àquilo através do qual o Senhor manifesta a sua salvação e orientação àqueles que nele creem. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisistes. Mateus 11, 27 até 30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Caminhar sendo conduzido primariamente pelo fluxo do mundo ou das instituições religiosas, as quais também são uma forma de expressão do que é o mundo, somente de forma velada, é manter-se distante do principal propósito declarado por Deus aos seres humanos, o qual é, em primeiro lugar, a comunhão com o Senhor e a vida guiada por Ele. Caminhar sendo conduzido primariamente pelo fluxo do mundo ou das instituições religiosas, inclusive as que procuram aparentar como cristãs, é andar no caminho que leva as pessoas que seguem este fluxo a desperdiçarem tempo, vida e a palavra de Deus semeada no coração. Jeremias 12, 13. Semearam trigo e cegaram espinhos, caçaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume e da ira do Senhor. Lucas 8, 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Diante disso, quando o texto do capítulo 5 de Efésios instrui os cristãos a fazerem a remissão do tempo porque os dias são maus, ele não os chama inicialmente para a realização de muitas obras, mas ele os exorta a buscarem primeiramente compreender a vontade de Deus para, então, agirem de forma objetiva e frutífera segundo a vontade celestial. Fazer a vontade de Deus é realizar o que o Senhor instrui a ser feito, e não realizar o que as pessoas pensam que devem fazer para Deus com base em suas interpretações particulares das Escrituras ou, ainda, o que os outros lhes instruem a fazer declarando que as suas instruções são dadas em nome de Deus. A vontade de Deus para os cristãos ainda pode ser vista por dois grandes aspectos, conforme segue. O primeiro aspecto está relacionado ao querer ou o desejo geral de Deus para todos os cristãos. Refere-se ao conjunto de princípios gerais sobre os quais Deus quer que todo cristão tenha uma compreensão sóbria. O segundo aspecto está relacionado ao querer de Deus para cada vida específica ou ao propósito específico que Deus tem para cada um dos seus filhos, bem como de suas famílias, suas profissões ou trabalhos. Pela comunhão com Deus, o Senhor, por um lado, atua de tal maneira que os olhos do entendimento dos seus filhos sejam iluminados de forma que cada um deles possa compreender as instruções que Deus anuncia de forma geral. Por outro lado, porém, o Senhor também atua de forma que cada cristão possa ver como as instruções de Deus podem ser aplicadas em verdade no seu coração e em seus afazeres. Razão pela qual aqueles que não querem que as pessoas tenham liberdade no Senhor levantam tantas oposições para que outros não tenham uma apropriada e direta comunhão com Cristo. No tema intitulado De Letra Ouvida, da série sobre sugestões para a leitura e estudo da Bíblia, foi visto que o estudo das Escrituras, quando acompanhado da comunhão com o Senhor que ressuscitou e vive para sempre, é fonte abundante de alimento, instrução, entendimento e vida. Por outro lado, porém, quando realizado sem a instrução do Senhor, pode se tornar em letra que mata. Sem a comunhão pessoal com o Senhor, as Escrituras, inclusive aquelas direcionadas mais especificamente aos cristãos, podem vir a se tornar um caminho alternativo onde as pessoas tentam cumprir a letra das Escrituras pela compreensão e pelo esforço humano em vez de fazê-lo pelo entendimento e pela graça que o Senhor quer conceder às pessoas. O caminho no qual uma pessoa busca viver os princípios das Escrituras somente pela letra, pelo esforço natural ou pela carne, mesmo aqueles direcionados mais especificamente aos cristãos, é um caminho alternativo ou enganoso também chamado de o outro evangelho, o qual também já foi mencionado por várias vezes nos diversos temas da série sobre o Evangelho de Deus. O cumprimento de preceitos cristãos de forma dissociada do relacionamento vivo, pessoal e contínuo com Cristo é uma proposição para as pessoas voltarem a se contentar com uma vida debaixo de um conjunto de preceitos pré-estabelecidos, mostrando que esta proposição expressa um caminho similar ao funcionamento da Lei de Moisés. Propor um retorno à Lei de Moisés ou ainda somente à sistemática pela qual era tentado viver sob esta lei é uma intenção de substituir o relacionamento vivo com Deus por um relacionamento com doutrinas pré-definidas e que tentam levar as pessoas a pensarem que estão caminhando segundo a instrução e o discernimento de Deus, sem o estarem fazendo de fato. Nenhum conjunto de preceitos poderá substituir a comunhão viva de um indivíduo com o Senhor Jesus Cristo. Ainda que os preceitos de um proposto conjunto de regras tenham sido obtidos das Escrituras e considerados por um expressivo grupo de pessoas como doutrinas especiais, a tentativa de segui-los, pelo esforço humano, não poderá prover tudo o que é necessário para uma pessoa realizar um discernimento adequado nas mais variadas situações de sua vida. Quem concede vida à lei do entendimento não são as Escrituras, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para sempre e compartilha a novidade de vida por meio da comunhão de cada pessoa com Ele. Um detalhe que pode ser observado nas proposições que apresentam sugestões ou ordenanças para as pessoas caminharem segundo as doutrinas formuladas em torno de alguns grupos específicos, é que elas também levam as pessoas que as adotam a não discernirem que ao adotarem estas doutrinas parciais das Escrituras, elas acabam adotando um afastamento da dependência de Cristo e do discernimento vivo e dinâmico sobre a aplicação ou não de cada preceito. As referidas proposições declaram oferecer um caminho de liberdade e discernimento, mas que na prática escraviza as pessoas ao proporem que elas vivam segundo as regras e não pela comunhão pessoal com Cristo. Ao longo da história, Deus já permitiu que fosse demonstrado que a vida sob uma lei em torno de um conjunto de regras não poderia prever todas as situações com as quais as pessoas iriam se deparar na vida. Por melhor que uma lei escrita fosse elaborada, como foi o caso da lei de Moisés, a vida de sujeição a ela não poderia conferir sabedoria para as pessoas aplicarem cada uma das suas regras em todos os momentos que necessitavam segui-las, pois as pessoas esqueciam os mandamentos ou nem sabiam como lidar com eles quando havia alguma variação no contexto de suas vidas. Um dos problemas mais eminentes das proposições que ensinam o seguir a preceitos e doutrinas concebidos ou agrupados segundo o interesse de algumas pessoas em caminharem por regras, e não pela fé contínua em Deus, é que estas proposições apresentam um caminho que atrofia a prática da dependência diária das pessoas do Senhor e que, abruptamente ou gradativamente, afasta os indivíduos da comunhão com a única fonte plena da verdade e de discernimento, a saber, o Senhor Jesus. Uma vida sujeita a códigos e regras pode até parecer externamente ser mais produtiva em certos momentos, mas ela pode criar destruições profundas na experiência que uma pessoa deveria ter diariamente com o Senhor e a qual pode fazer muita falta a um indivíduo quando os códigos e regras se mostrarem insuficientes para as demandas da vida. De forma similar, as proposições de pessoas ou instituições que se apresentam para oferecer o que denominam de cobertura espiritual ou direção espiritual às vidas das pessoas que se achegam a elas, também oferecem caminhos altamente destrutivos. Elas propõem que algumas poucas pessoas deveriam se exercitar na lei do entendimento no lugar de outras, ficando estas últimas em posição de inércia e atrofia quanto ao entendimento enquanto aguardam que outras supostamente recebam a orientação espiritual para as suas vidas. As proposições de cobertura espiritual ou direcionamento espiritual oferecidos por instituições ou indivíduos aos seus semelhantes são propostas que oferecem alternativas ou opções às outras pessoas para que elas se abstenham de fazer o que cabe a cada indivíduo fazer, propondo que as pessoas negligenciem o que elas jamais deveriam negligenciar e que elas acreditem que podem transferir a outros o que jamais poderá ser transferido a contento aos seus semelhantes. As proposições que, portanto, os homens, mulheres e instituições declaram oferecer cobertura espiritual ou direcionamento espiritual aos seus semelhantes são propostas que querem induzir as pessoas a aceitarem a desativação dos seus olhos do entendimento sob o pretexto de que outros, que também não enxergam, olhem por elas. As proposições chamadas de cobertura espiritual ou direcionamento espiritual, onde alguns dizem que buscarão a instrução de Deus para os outros ou em vez dos outros, sutilmente procuram induzir as pessoas que se acheguem a elas a negligenciarem a busca pessoal do entendimento junto a Cristo. Elas alegam que aqueles que oferecem cobertura ou direcionamento espiritual é que o farão pelos outros, mas que na prática são proposições de afastamento das pessoas da comunhão direta com o único Cristo que morreu por elas precisamente para terem comunhão direta com o Senhor. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos 7 visto no primeiro capítulo do presente material, declara graças a Deus por Jesus Cristo, por meio de quem o Senhor nos faz conhecer a verdade e por meio de quem uma pessoa pode obter o entendimento apropriado para servir a Deus segundo a vontade do Senhor. As proposições que alegam oferecer cobertura ou direcionamento espiritual, entretanto, querem que as pessoas se contentem em que outros indivíduos busquem o entendimento por elas em vez de cada uma buscar o entendimento para a vida pessoal naquele que Deus designou para que o entendimento seja concedido segundo a verdade. Aqueles que propõem cobertura espiritual aos seus semelhantes são as pessoas que querem afastar os outros da dependência de Cristo, mas também do discernimento que Cristo concede àqueles que a Ele se achegam, pois aqueles que se achegam a Cristo são instruídos, inclusive, a discernir aqueles que querem afastá-los de Cristo. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Ou, ei-lo ali. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. As proposições das denominadas coberturas espirituais ou também daqueles que não usam a referida expressão, mas sutilmente oferecem uma suposta mediação entre as pessoas e Deus, são proposições que tentam colocar bloqueios, obstáculos ou véus contrários à única e verdadeira cobertura espiritual endossada pelo Pai Celestial, a qual é o Senhor Jesus Cristo. E quando as pretensas coberturas ou mediações espirituais obtêm êxito em colocar bloqueios que afastem as pessoas do entendimento ou discernimento encontrado no relacionamento pessoal com o Senhor, elas também não são discernidas, por aqueles que submetem a elas, em seus corrompidos intentos de fazer com que as pessoas venham a se tornar dependentes dos pretensos mediadores espirituais. Aspecto também advertido por Paulo segundo as suas palavras registradas no livro dos Atos dos Apóstolos, conforme segue. Atos 20, 29 até 31. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Por fim, depois que os denominados mediadores ou coberturas espirituais conseguem os seus adeptos, aqueles que propõem este tipo de coberturas também passam a dizer que eles são a autoridade espiritual sobre aqueles que se sujeitaram a eles, visando consolidar a subjugação das pessoas debaixo de suas dominações. Quando os pretensos mediadores ou coberturas espirituais também procuram se colocar como autoridades espirituais sobre aqueles que lhes estão sujeitos, logo também começam a dizer que são inquestionáveis e passam a chamar de rebeldes aqueles que os questionam, demonstrando e assumindo assim objetivamente que o seu alvo é afastar as pessoas de Cristo a fim de dominá-las cada vez mais. Convém frisar, contudo, que os rebeldes das chamadas coberturas espirituais são, primeiramente, aqueles que se oferecem como tais, pois estes se rebelam contra aquilo que Deus claramente estabeleceu para ser reconhecido somente no Senhor Jesus Cristo, e se rebelam contra as palavras diretamente pronunciadas por Cristo aos seus discípulos enquanto estava em carne na terra. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. muitos indivíduos apreciam fazer as proposições de coberturas espirituais ou se apresentarem em posições de pretensos mediadores a outras pessoas a fim de se elevarem sobre os seus semelhantes, pois não apreciam a igualdade de posição hierárquica que o Senhor estabeleceu para toda a família de Deus na Terra. E contra esta igualdade resistem e se insurgem com discursos sutilmente elaborados e apresentados com aparência de devoção e serviço aos seus semelhantes. Os proponentes das denominadas coberturas espirituais podem até apresentá-las sob uma aparência de humildade ou expressá-las com intenso carisma e simpatia, mas ocultam a soberba em torno da qual alguns se unem para se elevarem sobre outros a fim de se colocarem em posição de destaque e dominação sobre os seguidores. Apresentar-se para ser mediador ou cobertura espiritual é algo que é proposto por aqueles que não servem verdadeiramente aos outros no sentido de anunciar a eles o chamado de Deus para cada um se achegar diretamente à comunhão com Cristo. Quando eles alegam servir aos outros, não os assistem segundo a verdade, mas com o intuito de fragilizar aqueles que os seguem para que estes sejam colocados e mantidos em posição de subjugação. Os proponentes das posições de mediadores ou coberturas espirituais visam criar castas, clérigos ou divisões entre as pessoas, objetivando classificá-las entre aquelas que dão cobertura espiritual e aquelas que são acobertadas ou que recebem cobertura. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Além disso, os que lhe deram as chamadas coberturas espirituais apreciam falar na terceira pessoa sobre as assembleias ou igrejas que lhe deram, como se eles mesmos já não fossem parte do povo delas. Falam como se eles estivessem acima dos membros e das igrejas sujeitas a eles, chegando a chamar as igrejas que lhe deram de suas igrejas, como se a Igreja de Cristo pudesse ter mais de um proprietário legítimo, cabeça ou cobertura espiritual. Em oposição ao entendimento de que Cristo é o único cabeça de cada um dos membros do seu corpo vivo, surgem aqueles que se advogam ter a autoridade para comandar a vida dos outros e passam a exigir deles uma obediência pela obediência, propondo elevar a obediência às suas proposições ou aos líderes carnais acima do entendimento da verdade e acima da fé em Deus, opondo-se também ao princípio do Senhor que estabelece que sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo nos chamou para a liberdade de relacionamento com Ele, com o Espírito Santo e com o Pai Celestial. Todavia, aqueles que propõem o retorno a mandamentos agrupados pelos seus interesses carnais ou o retorno às chamadas coberturas espirituais, são aqueles que não se agradam da liberdade que Cristo proporciona para cada vida que se achega a Ele, pois em Cristo as pessoas discernem, inclusive, os intentos corrompidos daqueles que apresentam as proposições que querem veladamente afastar as pessoas do Senhor. 1 Coríntios 1, 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. As proposições de obediência cega aos chamados mediadores ou coberturas espirituais, suas doutrinas, ou a seus líderes que se propõem a discernir a vida dos outros ou no lugar dos outros, visam cegar as pessoas para o fato de que no mundo há muitos cegos que querem guiar outros cegos, e isto, para o dano de ambos. Mateus 15, 14. deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cristo veio para conceder vista aos cegos para que eles passem a andar segundo a instrução do Senhor eterno das suas vidas, e não para lhes dar vista para que voltem a cegar o entendimento por se sujeitarem novamente aos seus semelhantes. Portanto, procurar abster as pessoas do entendimento que há junto a Cristo sobre a palavra e vontade do Senhor para a vida delas é algo muito perverso, pois esta é uma das formas mais ágeis e eficazes através da qual uma pessoa não atenta pode chegar a nem guardar a instrução do Senhor no coração, tornando-se em um solo em que as boas sementes do Senhor são rapidamente removidas. O solo mais duro mencionado na parábola do semeador proferida pelo Senhor Jesus Cristo é o solo que carece do entendimento das palavras do Reino de Deus. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Assim, ouvir sem querer compreender, ou sem querer o entendimento sobre a vontade de Deus é ouvir de mau grado, e isto endurece o coração de quem adota tal atitude. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Endurecer o coração para a voz do Senhor é resistir ao entendimento daquilo que o Senhor, por meio do Espírito Santo e de acordo com a verdade, quer conceder a uma pessoa sobre as questões da vida dela. Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Hebreus 3, 14 até 15. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ainda em outras palavras, os que se apresentam como mediadores espirituais ou coberturas espirituais são aqueles que querem que as pessoas ouçam as suas vozes para que estas, abruptamente ou gradativamente, venham a esquecer-se da voz do Senhor e não mais a reconheçam quando o Senhor Jesus Cristo falar diretamente com elas. Um cristão pode servir de exemplo a outros cristãos sobre o quão importante é cada um depender de Deus, e um cristão pode ensinar os seus irmãos sobre o quanto o Senhor quer a comunhão com cada membro do corpo de Cristo e, ainda, mostrar o quanto esta verdade está repetidamente apresentada nas Escrituras. Um cristão pode agir bem em anunciar a outras pessoas os benefícios que Deus promete conferir àqueles que se achegam a Cristo. Ele pode e deveria orar para que o Senhor se revele com graça e misericórdia a cada um dos seus santos. Entretanto, um cristão é chamado para se manter sempre na firme lembrança de que cada cristão é chamado para estar sendo guiado pessoalmente pelo Senhor nos mais diversos afazeres da sua vida, e que a ninguém o Senhor Jesus Cristo atribui a posição e função de mediador entre ele e os cristãos ou os demais seres humanos. Desta forma, anunciar aquilo que Cristo oferece ser para cada pessoa é muito diferente de querer tomar as posições ou as funções que pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus. A partir do derramamento do sangue de Cristo por cada vida, por cada pecador, e a partir da ressurreição em glória de Cristo, o qual agora está assentado à direita do Pai Celestial como o sumo sacerdote eterno e Rei da justiça e da paz, segundo a ordem de Melquisedeque, ninguém mais é autorizado pelo Senhor para se colocar como mediador entre Deus e os seres humanos para prover-lhes a denominada cobertura espiritual. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Galatas 2, 4 até 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeterão com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A voz mais importante que um cristão precisa aprender a ouvir não é a voz das pessoas, do mundo ou das trevas. A principal voz que um indivíduo necessita aprender a ouvir para viver uma vida com o entendimento que procede da verdade e da vontade de Deus é a voz do Senhor Jesus Cristo, aquele que conhece pelo nome a cada um que nele crê e que os chama pessoalmente para viverem e andarem nele. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Galatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão.